estamos iniciando mais um Papo Com. Papo Com é um podcast que discute temáticas relacionadas à pesquisa em comunicação e suas repercussões para a sociedade. Produzido pelo PraxisJó, grupo de pesquisa vinculado ao programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal do Ceará, em colaboração com outros programas de pós-graduação da área. O episódio de hoje, nosso episódio de número 80, inicia a série em mais uma parceria com a Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, a Intercom. A Cátedra em Comunicação e Informação Intercom José Marques de Mello está produzindo sua quarta temporada de lives. São 21 sessões organizadas pela Intercom e seus grupos de pesquisa. Em parceria com a Intercom, o grupo de pesquisa PraxisJ está transformando essas lives em episódios do Papo Com. O primeiro episódio da série discute a temática geral do 45º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, Ciências da Comunicação contra a Desinformação. O evento, organizado pela Intercom, acontece em setembro, na Universidade Federal da Paraíba. Para discutir essa temática, a Intercom convidou Maria Imaculata Vassalo de Lopes, da USP, Cecília Peruso, da UERJ, Ana Regina Rego, da Federal do Piauí, e Fernando Oliveira Paulino, da UNB. A mediação é de Nair Prata, da UFOP, e Rodrigo Gabriotti, da Atom. A prosa começa com a participação da professora Imaculata. Pois vamos à nossa roda de conversa.
Mais uma vez, obrigada à Intercom pelo convite. São sempre temas muito estimulantes que levam a gente realmente a fazer uma reavaliação ou um enfoque, às vezes um tanto quanto diferente, mas sempre muito instigados por estas... Como o tema da live de hoje, né? Então, eu queria muito agradecer a diretoria da Intercom, na figura da Nair e do Rodrigo, e vamos lá, né? Eu escrevi algumas coisas e eu acho que eu vou seguir, porque eu queria, enfim, situar essa minha fala, né? Dentro daquilo que eu trabalho, que é a questão da epistemologia, não é? Portanto, da produção de conhecimento. Quando me vem este título, Ciências da Comunicação contra a Desinformação, então começo dizendo, a ciência é um sistema social dinâmico. Novos tópicos e mesmo campos científicos emergem das observações contínuas da ciência sobre a sociedade, o seu ambiente e sobre ela própria ciência. A reflexão da comunicação como ciência, né, da comunicação científica, como auto e heterorreferencial, é, portanto, essencial à ciência e à reprodução de seu código verdadeiro, falso. Mas a ciência não deixa de ser contestada como discurso e como prática dedicados à verdade. Durante a crise de Covid-19, a ciência viu seu monopólio sobre a definição de verdade ser contestado, pois várias alegações sobre a confiabilidade, validade, fidedignidade, por exemplo, das vacinas Covid-19, foram discutidas em debates públicos definidos por lutas de poder sobre a verdade e o uso de rótulos como fake news, como verdadeiras estratégias de descrédito epistêmico. Ao mesmo tempo, atores políticos vêm se aproveitando do conhecimento científico com muita frequência para a legitimação de decisões políticas, até drásticas, e, ao mesmo tempo, modificado essas decisões políticas ao bel prazer. Ou, além disso, políticos se atreveram a julgar o que a ciência é e o que não é, causando, a meu ver, sintomas de grande, para dizer o mínimo, irritação de cientistas, de um modo geral, da comunidade científica, pelo sistema político vigente. A pandemia de COVID-19 ilustra, sim, uma tendência mais ampla de desafios substanciais ou rejeição total de verdades científicas, aparentemente transformando-as meramente em uma questão de opinião. Mas esse não é o único desafio que a ciência enfrenta hoje. Em todo o mundo, nota-se uma crescente mercantilização ou financiarização da ciência, que está afetando não apenas as perspectivas de nosso trabalho, mas também as agendas de pesquisas pessoais e institucionais, e mesmo as estratégias de publicação do conhecimento. Ao mesmo tempo, temas como crises climáticas, desigualdade social, gênero, identidade e raça, têm levado estudiosos a perseguir objetivos que parecem mais políticos do que científicos. Como assim? Uma proporção crescente de comunicadores, portanto, de pesquisadores, passa a empreendimentos, né, que parecem muito mais, menos puramente científicos do que outros motivos. Ou seja, a ciência vê-se como numa tendência de se tornar ativista, como alguns estudiosos parecem argumentar em relação a essas questões, climática, desigualdade, né, pós-colonialidade, etc. A ciência deve abraçar essas tendências e se tornar ativistas, como alguns estudiosos parecem argumentar em relação a essas questões, ou os pesquisadores devem se esforçar para se abster de qualquer forma de comunicação que não seja científica? E o papel e as perspectivas da coexistência nem sempre pacífica da ciência com os cargos de decisão dentro das próprias instituições de ensino superior? Diante dessas e outras questões, problemas, a ciência é obrigada a refletir sobre os critérios aplicados na definição do que pode ou deve ser observado como conhecimento. Então, eu passo agora, claro que eu não tenho resposta para isso, muito mais perguntas, que eu aqui coloquei como novas perguntas em busca de novas respostas. É claro que tudo isso me leva a colocar a questão dos desafios epistemológicos, teóricos e metodológicos à pesquisa em comunicação, ou à ciência da comunicação. Então, por exemplo, a digitalização da sociedade apresenta novos desafios ou oportunidades ontológicas e epistemológicas para a ciência? A possibilidade de trabalhar com um conjunto de dados de pesquisa do tamanho de Big Data fornece novos fundamentos para o conhecimento e, portanto, novas questões filosóficas? Ou essas novas formas de dados podem ser tratadas dentro de posições teóricas e metodológicas existentes? O papel das instituições de ensino superior também está mudando no século XXI. Então, as universidades devem continuar a buscar o conhecimento pelo conhecimento? Ou é necessário e justo aceitar que aqueles que pagam pela pesquisa tenham alguma forma de influência sobre os temas, as agendas e o alcance delas? Enfim, a ciência é o bem público ou privado? A verdade estabelecida por estudiosos só pode ser contestada por outros estudiosos que seguem a tradição centenária de trocar opiniões por meio de publicações científicas? Ou os estudiosos devem aceitar que o conhecimento e os dogmas estabelecidos também podem ser desafiados, agora eu digo, nas mídias? Repito, ou os estudiosos devem aceitar que o conhecimento e os dogmas estabelecidos também podem ser desafiados nas mídias? E outros saberes ancestralmente marginalizados, outsiders, excluídos? Estaria, eu acho que aqui é a minha pergunta-chave. Estaria em andamento uma reconfiguração epistêmica como efeito não esperado da desinformação? O que me parece, agora concluo, né, que os estudos de comunicação hoje pedem contribuições que analisem, discutam, identifiquem os desafios que se colocam emergenciais, presentes, para o futuro do campo. São estudos teóricos, empíricos, né, em objetos de estudo, quase sempre emergenciais em países como o nosso, inovando, exigindo inovações, experimentações metodológicas e que respondam a demandas desses objetos. Enfim, fazendo valer a condição transdisciplinar do campo da comunicação frente a todos esses desafios. Então, eu queria colocar isso, fico à disposição para perguntas. E assim termino. Não sei se estou dentro dos 10 minutos.
9h52.
Tá bem.
Obrigado, professora Imaculata. Vamos passar a palavra, então, para a professora Cecília Peruso.
Muito obrigada pelo convite, pela insistência do Rodrigo fazer com que eu estivesse hoje aqui também, que eu considerei que tinha gente ainda mais especialista do que eu para estar falando sobre esses temas, né? Mas estou aqui. Então, esse tema, Ciências da Comunicação contra a Desinformação, né? Um super tema para o momento atual. E eu apenas gostaria de pontuar brevemente, né, nosso tempo é curto, alguns aspectos que o tema me fez pensar, né, enquanto papel da Intercom, né, nesse contexto. Aí eu me lembrei que a própria criação da Intercom traz o símbolo da resistência à ditadura militar, né, quando é criada em 1977. Ainda sobre a vigência do AI-5, né, que só foi revogado em 78. Embora em 77 a gente já estava em fase de distensão, né, da ditadura militar, ainda era um momento de vigência e muito perigoso, né, para se ter reuniões, associações científicas e assim por diante. Então, a criação da Intercom, né, dentro dos visionários da época, em nome do professor José Marques de Mello, que eu faço essa menção, né, mostra, então, que a Intercom sempre esteve preocupada, né, com a comunicação no sentido crítico, no contexto da sociedade. E, por outro lado, ou nessa mesma linha, a Intercom sempre abriu espaço para comunicação emergente, né? Por exemplo, a comunicação popular e alternativa. Ela criou, em 1990, um grupo de trabalho, né? No contexto dos outros grupos que foram criados, ela criou o grupo Comunicação, se chamava Cultura e Comunicação Popular. Isso foi em 1990. Funcionou no contexto do 13º Congresso, no Rio de Janeiro. E em 1991, já no Congresso de Porto Alegre, o grupo funcionou a todo vapor e vem funcionando até hoje com o nome de Comunicação para a Cidadania. Então, esse contexto, né, de criação desse grupo de trabalho em especial é um contexto muito sugestivo, né, porque vem da efervescência dos movimentos sociais no Brasil, né, desde o final de 77 até os anos 80, início da década de 90, os movimentos sociais estavam a pleno vapor, né, desde os movimentos operários, com as grandes greves lá, que começaram em 77, a pastoral operária, né, que atuou muito nessa linha das grandes greves, depois a pastoral da terra, as SEBs, movimentos de bairro, movimento contra a caristia. Então, realmente, a Intercom soube ouvir, né, toda essa efervescência social e abrindo um grupo de trabalho para tratar especialmente da comunicação desse contexto, né, acho que foi assim, uma atitude muito importante, né, porque abriu espaço justamente para trazer a contra-informação, para trazer a contra-comunicação, para trazer as manifestações comunicacionais que passavam ao largo, né, dos grandes meios oficiais. E como decorrente ali dos primeiros anos do funcionamento dessa comunicação, foi publicado em 1995 um livro, né, Comunicação e Culturas Populares, que já trazia toda essa efervescência na comunicação alternativa, na comunicação popular. Eu fui a primeira coordenadora, né, desse grupo, por isso que eu me lembro muito bem dessas passagens todas, né, e da importância que foi esse espaço, né, trazendo os movimentos sociais, trazendo os movimentos sindicais, né, para uma discussão a partir dessa outra comunicação que estava acontecendo na sociedade. E a comunicação popular e alternativa vem desempenhando um papel importante até hoje, né, enquanto representante de todo um movimento contra a desinformação, né, e um movimento a favor da informação proveniente dos grupos, dos movimentos sociais, aqueles que muitas vezes têm seus discursos, suas ações um tanto distorcidas, né, pela grande mídia. Então, a comunicação alternativa continua sendo hoje um grande espaço, né, um grande canal para a informação em favor da cidadania, em favor dos direitos humanos, né, essencialmente do direito à comunicação. E, particularmente, a comunicação popular, comunitária e alternativa coloca a questão da democratização da comunicação numa outra perspectiva, né? Coloca essa democratização a partir das bases da sociedade civil, né? E no sentido de reivindicar o direito humano à liberdade de comunicar. E essa comunicação, então, traz em si, ela é prenhe do sentido cívico de cidadania, que tem a ver com interesse público, que tem a ver com reivindicação de direitos humanos, de direitos civis, né? E bem diferente do que hoje se faz, muitas vezes, chamando de comunicação alternativa. Então, a nossa comunicação alternativa que vem a partir dos movimentos sociais, dos grupos cívicos, né, é realmente uma outra comunicação. É a comunicação que está levantando a bandeira da civilidade. E existem muitos grupos hoje em dia trabalhando essa informação alternativa. Eu daria como exemplo a agência pública, né, que criou inclusive um mapa das mídias alternativas, tem centenas de experiências hoje atuantes, né, trabalhando diferentes enfoques, né, da realidade brasileira, dos grandes temas nacionais, então é até difícil você mencionar, né, essas iniciativas, porque são muitas e cada uma a seu modo, né, trazendo uma outra informação, trazendo a contra-informação. Entre as iniciativas mais conhecidas está aí a mídia ninja, né, para ninguém esquecer, jornalistas livres, né, e tantas outras. Então, eu acho que é importante a gente pensar, né, essa comunicação popular, comunitária alternativa, nessa perspectiva cívica, né, em contraposição às distorções hoje existentes e que trabalham mais a desinformação do que a informação. Então, acho que a gente não pode generalizar, né, esses usos, né, dos canais alternativos e saber distinguir, então, que, vamos dizer, historicamente, a comunicação alternativa tem essa perspectiva cívica, tem essa perspectiva de servir ao interesse público, de trabalhar pelos direitos de cidadania, né, muito diferente de certos canais hoje chamados de livres, alternativos, mas que, no fundo, são pequenas empresas, né, estão voltadas, sim, para o lucro, para ganhar o dinheiro, são canais que são monetizados, a gente sabe muito bem, né? Então, não é um simples interesse na comunicação. O que há nesse universo, então, são muitas contradições também, em que os interesses políticos, econômicos, políticos partidários, né, eles acabam também gerando esse outro tipo, né, de informação que hoje estão mais na linha da desinformação, né, daí esse significado de pensar a contra-informação nesse momento tão difícil da realidade brasileira.
Obrigado, Cecília, pela exposição. Passar então agora a palavra à professora Ana Regina Rego, que é professora da Universidade Federal do Piauí. Eu falei presidente, como você não corrigiu, eu creio que seja, né? Se não for, você corrige.
Coordenação.
Da coordenadora, então, da Rede Nacional de Combate à Desinformação. Obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo, professora.
Eu que agradeço, Rodrigo. É muito bom estar aqui na Intercom novamente. Acho que nossa instituição mãe. Né, agradeço o convite da Anaí, né, um grande abraço para a Anaí, que esteve comigo junto na UCAR, né, na vice-presidência. O Paulino aqui, da presidência da SOSCOM, que esteve comigo também, né, quando eu estava na diretoria da SOSCOM, e hoje me sucedeu. Professora Cecília, é sempre bom estar com você, né, nos eventos, sempre ouvindo e aprendendo muito. Professora Imaculata, é um prazer estar aqui. E a gente vai falar rapidinho, né, sobre a Rede Nacional de Combate à Desinformação. Enquanto a professora Imaculata falava e colocava ali as suas inquietações, eu também meio que tentava situar esses nossos projetos que estão na pesquisa e que também tem esse braço na sociedade, que é um braço que é de pesquisa e extensão ao mesmo tempo, né? Tanto os projetos especificamente de pesquisa voltados para isso, nessa interação entre o campo da comunicação e o fenômeno da desinformação, como nós sentimos essa necessidade de chegar até a sociedade. Então, antes de apresentar a rede rapidinho, eu acho importante a gente situar como nós visualizamos a desinformação. Para além de toda a problemática dos conceitos, né, tanto desinformação, quanto fake news, quanto pós-verdade, etc., a nossa visada para o fenômeno está muito focada numa fenomenologia mesmo, né? de Russell, de Heidegger, e especificamente no IKE, né? E assim como na própria hermenêutica da consciência histórica, essa necessidade desse rastro com o passado, desse olhar para a experiência, para que a gente possa aí desvelar o mundo contemporâneo que a gente vive e tentar perceber que mundo é esse que permite que tais narrativas, que tais textualidades existam e ganhem tanto espaço. Né? Então, a gente olha para o fenômeno a partir das suas grandes dimensões, um fenômeno social, hoje completamente estruturado com um braço mercadológico gigante, que tem a ver com o seu principal locus, que são as plataformas digitais, que permitem, que são bicos na nossa vida, que permitem uma vida digital completamente imersa dentro desse processo. Né? Então, esse locus tem uma lógica mercadológica dentro de um capitalismo que muitos chamam de plataforma, outros chamam de vigilância, outro, que congrega toda uma arquitetura que tem uma economia da ação, atração para que traz uma atrações para a atenção, que nos prendem nessa atenção, a partir do qual se vigia, se controla, se recompensa, e daí se extrai, se minera os nossos dados e traz a experiência humana como core business desse grande mercado das plataformas digitais. Né? Esse modelo de negócios que é estruturado dentro das plataformas privilegia narrativas que ganham maior visibilidade com maior rapidez. Então, há inúmeras pesquisas e do MIT, o que a gente lembra mais rápido, apontam a desinformação como... ou seja, as narrativas que carregam algum tipo de desinformação, seja intencional, seja não intencional, seja a partir da sociedade, do mercado, etc., elas têm uma potência 70% maior para ganhar visibilidade do que uma informação jornalística. Isso faz com que a monetização de quem produz a desinformação se transforme de uma forma... muito mais rápido, ou seja, se ganha muito dinheiro com desinformação, não só no Brasil, nos Estados Unidos, mas em todo o globo hoje. O mercado ele é muito pujante, ele tem uma estética própria e ele atinge todas as temáticas da vida e sociedade na atualidade. Diante dessas pontuações que a pesquisa nos trouxe, não, que a gente sentiu a inquietação e a necessidade de ter um braço de ação no mercado, sim. Não? E aí nós criamos em 2020, não? Eu vou projetar aqui a Rede Nacional de Combate à Desinformação, que é rncd.org. É uma rede que hoje congrega 138 parceiros, inclusive inúmeras das nossas instituições do campo da comunicação, como a própria Socicom, a OK, a BPEducom, a BPcom, dentre outros. Né? Como é que a gente procura trazer a rede? A primeira coisa a pensar é que a rede é uma quebra de paradigma em relação ao fenômeno da desinformação, não só no que concerne a pesquisa, e aí produção de conhecimento, não? Também, mas ao trabalho especificamente. Então, nós temos aí um misto de parceiros. Não? Esse misto de parceiros, nós temos aqui um menu, né, de parceiros, e esse misto de parceiros vai desde aplicativos de monitoramento, como Eu Fiscalizo, criado por... Essa rede foi criada a partir do meu pós-doc em 2019, que deu origem a um livro no lado da pesquisa, e depois deu origem à rede já em 2020. O Eu Fiscalizo foi criado por uma doutoranda na época na Fiocruz, que é a Cláudia Galhardi, que é por onde as pessoas denunciam aquilo que elas têm dúvida, se é desinformação ou não. Agências, diversos tipos de agência, como a agência Bório, por exemplo, de São Paulo, que vincula jornalistas a fontes científicas, né? E aí de diversas áreas. Rede Consciência, Rede Amazon, a União pela Vacina é um pessoal que é uma outra rede que congrega inúmeros divulgadores científicos da imunologia, da infectologia, etc. Então, como eu falava, a rede, para mim, foi uma quebra de paradigma completa, porque a gente foi conhecendo o Brasil todo. Nós temos parceiros em São Borja, no Rio Grande do Sul, a gente tem parceiro em Cruzeiro do Sul, no Acre, em Rondonópolis, no Pará, em Vitória da Conquista, na Bahia, e por aí vai. E muita gente preocupada com esse fenômeno, pesquisando, mas também atuando nos seus entornos. Então, o que a rede faz é unir esse pessoal todo. Rede de análise da Covid é o quarto maior influenciador da ciência no Twitter. Espero que eu não esteja colocando o parceiro errado, senão eu vou incorrer numa desinformação, que é possível, me perdoem se foi isso. Mas parceiro de fact-checking, né? Inúmeros parceiros de fact-checking, jornalismo, né? Jornais alternativos e jornais comerciais também estão conosco aqui. Muitos projetos de extensão das universidades, aí a maioria do nosso campo da comunicação, né? Coronavírus em Xeque é um projeto fabuloso que foi desenvolvido pelo pessoal da Federal de Pernambuco, Ivana Fettini, Ana Maria e várias outras, vinculado também à Rádio Paulo Freire, que também está conosco, né? O Vaso Falciani, que é muito conhecido em São Paulo, né? Que é o Ivan Paganotti da Metodista, né? E a gente tem o pessoal de direito, inclusive, né, conosco, inúmeros projetos como Mão Solidária, o Democracia Digital é do pessoal da Diretoria de Análise de Políticas Públicas da FGV, que faz um trabalho muito bom, um projeto deles que é financiado pela Embaixada da Alemanha, monitora a desinformação, o discurso de ódio, com publicações semanais, né? Movimentos de consumidores, como o Sleep Giants, né, que é nosso parceiro. O Sleep Giants atua em uma das dimensões mais importantes desse fenômeno da desinformação, que é o processo de monetização, de financiarização dos canais que desinformam, né? Sobretudo porque o modelo de negócio ele é duplamente cego, né? Se no modelo tradicional da publicidade o patrocinador escolhe onde está colocando a sua marca para agregar valor, no modelo das plataformas digitais o dinheiro corre para quem tem maior visibilidade. Isso é feito pelo fluxo dos algoritmos, né? Da programação algoritmo para isso. Os Sleep Giants no Brasil, nos Estados Unidos e outras partes do mundo atuam exatamente denunciando ao mercado aonde está indo parar a sua marca e o seu dinheiro. E muita coisa está exatamente financiando grandes canais de desinformação. O YouTube no Brasil é um grande celeiro, depositório da desinformação, aonde estão aí os maiores canais. Mesmo com todas as ações de cancelamento, derrubada das próprias plataformas em relação à desinformação, continua sendo extremamente monetizado. Se derruba hoje, amanhã tenta-se subir novo canal do mesmo personagem que desinforma. E se vocês tiverem a curiosidade, basta colocar no YouTube assim: aconteceu agora, extra, extra, vocês vão perceber uma estética própria, uma estética sensacionalista, e todo dia quando eles publicam uma live, eles já dão ali o roteiro de como o seguidor ou o usuário deve proceder para monetizar o canal e, ao mesmo tempo, ter alguma recompensa em relação a isso. A gente tem os observatórios, não, como objetos da Federal de Santa Catarina, que trabalha com ética jornalística, o Opcom da URGS, da Maria Helena Weber, o pessoal do Observatório de Mídia da Federal do Espírito Santo, Edgar Rebouças, que está também na coordenação da rede conosco, não? E aí são muitos observatórios, tem o pessoal da plataforma 72 Horas, que observa o fluxo de recursos durante os processos eleitorais. A divulgação científica foi uma grata surpresa para a gente, porque muitos pesquisadores cientistas botando a mão na massa, no momento da pandemia, sobretudo, para desvelar a desinformação sobre a pandemia, e a gente teve conosco imunologistas, infectologistas, biologistas, uma série de cientistas que efetivamente estão trabalhando, né? Alguns sediados no Brasil, outros sediados no Canadá, na Alemanha, mas brasileiros também, né? Laboratórios, como o próprio laboratório aí do qual participa o Fernando Paulino, na UNB, né? Cujos membros, muitos trabalham diretamente em uma das dimensões, que é a questão da regulação, não? Então, se acompanha diretamente a questão do projeto de lei 2630, né, da regulação das plataformas, denominada de PEC ou de PL das fake news, não? E que a gente tem acompanhado, trabalhado muito nas últimas semanas, né? Tem um braço da pesquisa da rede, que vai ganhar agora um site com o apoio do CNPq, então vai ter um braço só da pesquisa, não só daquilo que é produzido em pesquisa sobre o fenômeno da desinformação, a interação com o campo comunicacional, a suspeição do jornalismo dentro desse processo, a própria desinformação dentro do jornalismo. Então a gente vai ter uma página própria onde a gente vai estar congregando, trazendo todas essas pesquisas e aonde o pesquisador vai poder se movimentar tranquilamente. Então são vários grupos de pesquisa, a maioria da comunicação especificamente, mas também por exemplo, NEP Pharma é o pessoal da farmácia que trabalha com desinformação, né? Coletivos como o Intervoz, que é um coletivo já consolidado no Brasil há muito tempo, né, que trabalha pela democratização da comunicação, tem feito um trabalho muito bom nessa questão de assessoramento ao JetNet, né, que trabalhou junto com o relator da PL das fake news, né? As instituições, né, consideramos aí como a própria professora Cecília Peruzzi estava relatando o trabalho da comunicação popular, e aí a gente tem aqui a própria ABPCOM dentro desse processo. Cada uma das nossas instituições trabalha de alguma forma com, não só com informação, com comunicação, mas com conhecimento, com produção de conhecimento extremamente necessário nessa intencionalidade que a gente tem com o mercado da desinformação e com o fenômeno da desinformação social. E aqui nós temos instituições que são voltadas para a educação midiática, como Palavra Aberta, instituições que são voltadas para a educomunicação, além da BP Educom, o IANDE, e o Devir Educom, Novos Paradigmas, que é um instituto voltado mais para a comunicação política, né? Revistas científicas, museu, como o Museu de Anatomia da USP, meios de comunicação universitários, ou seja, não são de professores vinculados à universidade, são meios da própria universidade, como o Jornal da URGS, o Beira Rio da Universidade do Pará, o Ciência da Universidade do Paraná, Rádio Paulo Freire. Estão conosco também instituições internacionais como o MIDA e Internews. O MIDA tem um trabalho de fact-checking global. Esse trabalho do MIDA é muito importante, sobretudo para o Sul Global, né, formando aí comunicadores para mediar esse processo de desinformação, sobretudo na África, em que a desinformação tem aberto espaço para violência, né? Para muita violência, a exemplo do que aconteceu no Brasil em algum momento, né? Programas institucionais, como o programa que a gente tá entrando agora, que é o programa de combate à desinformação do STF. Aqui no site, na plataforma, qualquer pessoa pode entrar nos principais canais dos parceiros. Hoje são 138 parceiros, né, que trabalham de alguma forma em seus espaços para combater a desinformação. A plataforma ela é atualizada diariamente com a produção dos parceiros, né, de fact-checking e de clipagem, né? E aí é mais ou menos isso, como a gente vê o fenômeno e como a gente especificamente tem procurado trabalhar, sobretudo nessa articulação de rede, porque não acreditamos que sozinhos podemos enfrentar tudo que está por aí, sobretudo nesse ano eleitoral. Então, a gente acredita muito no trabalho em rede e nos dá, nessa questão do dar as mãos para que a gente possa enfrentar aquilo que as plataformas estão impondo à vida em sociedade. Eu não sei se eu fiquei dentro dos minutos, Rodrigo, mas espero que sim. Obrigada.
Obrigado, Ana. Deu uma estouradinha aí, mas eu deixei. Obrigado pela sua participação, pela exposição, mostrando o trabalho aí da rede, muito importante. Passar então a palavra agora ao professor Fernando Oliveira Paulino, da Universidade de Brasília. Professor, muito bem-vindo, obrigado pelo convite, por aceitar nosso convite.
Professor Rodrigo, queria seu nome, em nome da professora Anaí, agradecer pelo convite, por essa oportunidade de estar ao lado, mesmo que remotamente, das minhas queridas colegas e professoras, Imaculata, Cecília, Ana Regina. Também queria fazer um agradecimento especial à diretoria da nossa entidade, Intercom, por todos os esforços em relação à desinformação, em relação à comunicação e à ciência, e em relação também à popularização do acesso ao conhecimento através dessas lives, através do podcast e de todas as outras ferramentas que têm sido colocadas em prática. Queria agradecer às pessoas que acompanham ao vivo e que acompanham remotamente essa atividade, já ficando à disposição para continuar esse debate, para além desses minutinhos que a gente tem hoje, que não deixam de ser estimulantes para uma reflexão ainda mais aprofundada sobre essa temática tão necessária nos tempos contemporâneos. E para isso eu preparei aqui uma apresentação dividida em dois eixos que são não só complementares, mas que também se retroalimentam. Ou seja, acho que é preciso, ao debater desinformação, pensar de modo estrutural e de modo conjuntural em relação a essa temática. Então, começando pelo estrutural, é muito importante levar em conta que esse termo não é novo, né? Uma pesquisa conceitual pode localizar utilização desse termo em debates e disputas que se remetem ao final do século XIX ou ao começo do século XX, especialmente como uma estratégia defensiva ou ofensiva de âmbito bélico ou militar. Então, acho que é preciso levar em consideração que as táticas, estratégias associadas à desinformação são utilizadas há muito tempo para confundir o adversário, para deixar, né, o adversário, o inimigo, numa posição mais vulnerável, por um lado, mas também ao longo dos anos, né, especialmente com a consolidação dos veículos de comunicação ao longo do século XX e com alguns desdobramentos também no âmbito geográfico que se aplicam à realidade brasileira com algumas especificidades, o fenômeno da desinformação também foi estudado e compreendido, sobretudo a partir das atividades desenvolvidas pelos veículos de comunicação. Então, ao longo do século XX, várias pesquisas, especialmente no âmbito da ética jornalística, mas também em questões ligadas à economia política da comunicação, ou à comunicação e à cidadania, como, né, a professora Cecília bem abordou, e também os grupos que a Ana Regina apresenta, acho que demonstram essa preocupação epistemológica, né, um tema que foi desenvolvido pela professora Imaculata, não só hoje, mas também ao longo de toda a trajetória de estudos que a professora Imaculata tem desenvolvido, demonstram essa conexão, né, entre as necessárias reflexões, os necessários estudos sobre desinformação no âmbito dos veículos de comunicação. E no caso da América Latina, e particularmente do Brasil, é preciso notar que essa atuação dos veículos de comunicação foi, ao longo do tempo, também bastante questionada em função de algumas características muito próprias, né, localizadas aqui, especialmente no que diz respeito à concentração de propriedade, por um lado, e, por outro, também a precariedade de vozes alternativas à comunicação, aos meios de comunicação de caráter comercial, que se estabeleceram de maneira hegemônica. Então, eu acho que esse fenômeno da desinformação ao longo do século XX em países como o Brasil se materializou de uma maneira ainda mais preocupante do que em outras nações, né, especialmente aquelas com serviço público de comunicação mais bem desenvolvido, porque a gente teve ao longo do tempo uma dificuldade estrutural e desigual de fazer circular informações alternativas, fazer circular uma informação mais acurada, mais apurada, que muitas vezes contrastasse com estratégias políticas, partidárias, que se ampararam, que utilizaram veículos de comunicação como parte dessa ação. O tempo é muito curto, eu não vou conseguir dar muitos exemplos, mas ao longo do tempo, da história do Brasil, de outros países da América Latina, é muito possível verificar essa conexão partidária, política, associada à desinformação e às estratégias implementadas, muitas vezes, né? Não só com o apoio, mas tendo nos veículos de comunicação uma ferramenta bastante essencial. E, paralelamente a essa estrutura política, a estrutura tecnológica também não permitia um número maior de vozes, né? Se a gente pensar nas limitações à radiodifusão, nas limitações do acesso à leitura em função de dificuldades de literacia, né? Para não dizer alfabetização, ao longo do tempo. Só que nos últimos tempos, de uma maneira conjuntural, que tem se transformado em algo estrutural, surgiram, especialmente nos últimos 25 anos, com a emergência da internet, algumas situações que se acentuaram nos últimos anos de canais alternativos de compartilhamento de informações e ou, né, nesse caso, de desinformação, especialmente nos últimos 5 a 10 anos, né, com a ascensão das plataformas, como bem detalhou, né, sequenciou geneticamente, digamos assim, a professora Ana Regina, mas também com a atuação ainda mais fervorosa das mídias sociais nos últimos anos, proporcionando ambientes muito importantes para negócios, para relações familiares, para atividades também, né, dos veículos de comunicação, por um lado, mas por outro também se estabeleceram como ferramentas que se conectam diretamente a medidas relacionadas a atividades de promoção da autocratização, que é um fenômeno global e que ganha ainda mais força no nosso país, né? Ou seja, com ações que visam muitas vezes a desinstitucionalização de canais que façam, que coloquem em xeque a concentração de poder, especialmente no Poder Executivo Federal. Esse é um fenômeno bastante associado à atividade das plataformas e das mídias sociais, o que cria um ambiente bastante difícil, né, de ser compreendido. Não é à toa que a professora Imaculata fez questões tão importantes na exposição que ela desenvolveu, e também traz esse cenário algumas situações, algumas circunstâncias que envolvem diretamente a ciência, envolvem diretamente as instituições de educação superior e que, para terminar aqui, se eu não estiver enganado, professor Rodrigo, nos meus últimos 3 minutos, eu gostaria de me focar. Ou seja, eu acho que, diante desse diagnóstico, né, de algo estrutural e estruturante, que se conecta com algo conjuntural que tem se transformado em termos tecnológicos, sociais, econômicos, políticos, em ações também estruturais, eu acho que é essencial a gente pensar em medidas que possam, se não retirar toda a sociedade dessa situação, pelo menos apontar alguns caminhos que se relacionem à atividade de ensino, pesquisa e extensão. Eu enumerei algumas questões que eu acho que estão bem presentes na agenda das instituições de educação superior, das entidades científicas, incluindo todos os esforços da Intercom e de outras entidades do nosso campo, né? E que eu acho que podem servir também para o debate nos minutos que a gente ainda tem nessa sessão de hoje e outras circunstâncias que nos envolvam, né? Então, me parece que é fundamental, né, tentar fazer um trabalho preventivo estabelecendo parcerias entre as instituições de educação superior e as outras instituições de educação e no plano da educação média, do ensino fundamental, estimulando esse debate não apenas nos cursos de comunicação, mas também em outras áreas do conhecimento, em outras possibilidades e ações envolvidas pelas escolas, desde a primeira infância, eu arrisco dizer, né? E falo isso também com uma experiência paterna, eu tenho uma filha de 6 anos e tento continuamente fazer essa reflexão com ela e com as amigos dela. Acho que é essencial nessa direção, né? Buscar desenvolver pesquisas, né? Ter o cuidado epistemológico apontado aqui pela professora Imaculata de maneira mais detalhada, e também fomentar as atividades de ensino e de extensão relacionadas a essa temática, formando comunicadores com essa preocupação e que também consigam romper com certas bolhas que se estabeleceram e que retroalimentam ações de desinformação, e com isso a gente consiga criar condições para um debate mais público sobre essa temática, né, que alcance uma regulação democrática, compromissos em relação à transparência, à proteção de dados e à circulação e à prestação de contas em relação à utilização dos nossos dados personalíssimos, né, que compartilhamos especialmente através das plataformas e ou das mídias sociais, para com isso alcançarmos medidas ainda mais efetivas de cooperação local, nacional e internacional, que criem um outro ambiente, né, e que, se não resolvam, pelo menos diminuam alguns desses efeitos que foram apontados até aqui. Então, como acho que ainda tenho 20 segundos, Rodrigo, vou parar por aqui, agradecendo a você pela mediação, as palavras das pessoas que me antecederam, e ficando ansioso para debater com vocês aqui sincronicamente ou através, para aquelas pessoas que acompanham remotamente esse debate, do e-mail paulino@nb.br. Muito obrigado.
Obrigado, professor Paulino, pela explanação. Eu queria começar perguntando para vocês quatro, né, que nós estamos aí a menos de 6 meses das eleições de 2022. E a partir da explanação que vocês fizeram, desses lugares de fala, como vocês avaliam que deve ser o comportamento desse combate à desinformação, o compromisso dos jornalistas na mídia tradicional, o compromisso da mídia alternativa, dessa comunicação popular, como que as universidades, muito amarrado no que a professora Imaculada e o professor Paulino falaram, podem contribuir para isso por meio da pesquisa. A partir desse lugar de fala de vocês, seria essa a primeira provocação.
Posso falar, Rodrigo?
Sim.
Eu não quero furar a ordem, mas como eu estou aqui falando com vocês e acompanhando indiretamente minha filha, a situação está mais tranquila, eu me atrevo aqui a falar primeiro pedindo desculpas. Mas eu acho que assim, resumidamente, acho que é essencial, né, em relação às instituições de educação superior, promoverem debates não apenas virtuais, mas também tridimensionais, né, com essa expectativa de que a pandemia se arrefeça. E aí falo também da experiência de 2018. Né, eu era diretor da Faculdade de Comunicação aqui, e havia uma certa orientação da reitoria para que a gente não fizesse debates com os candidatos nas eleições. E aí eu e a professora Lisiane, a gente, não vou dizer que fomos desobedientes, mas a gente seguiu um outro entendimento, conseguiu fazer aqui em Brasília um debate com candidatos ao governo e ao Senado, e fomos elogiados pelo Tribunal Regional Eleitoral à época, que disse que estranhava esse tipo de comportamento que muitas instituições têm feito de evitar o debate público. Então, acho que é fundamental esse tipo de debate com os candidatos em todos os níveis, né, em todos os planos, e acho que também é essencial acompanhar as ações que o TSE tem feito em parceria, muitas vezes, com as plataformas, porque ali acho que há um material de pesquisa bastante significativo e que pode também minimizar, né, diminuir os efeitos do que a gente acompanhou, porque aconteceu, foi comprovado, né, em 2018.
Aí eu queria só complementar o que o Fernando Paulino já falou. Rodrigo, não sei se como eu acho que deve ser o comportamento, mas como a gente tem observado, né? Há uma diferença grande entre 2018 e 2022, né? As últimas pesquisas, inclusive, né, do Digital New Report, da Universidade de Oxford e do Instituto Rogers, em 2021 já apontavam que 82% dos brasileiros estavam preocupados com a desinformação. Isso é uma dúvida plantada na dúvida, né? Porque a desinformação, assim como as inquietações científicas, nascem de uma determinada dúvida. Então, se planta uma dúvida na dúvida, e aí o brasileiro também já está com essa dúvida. E, de certa forma, toda a sociedade meio que foi também para cima da desinformação, muito embora o mercado seja extremamente pujante e complicado. Então, eu vejo as universidades todas agindo, né, as federais, mais ou menos 60% dos nossos parceiros estão em universidades, a maioria públicas, não? E as instituições do legislativo também começaram a agir, a estudar e a criar mecanismos de combate. Tanto o TSE como o STF têm convênios não só com as plataformas, mas com as universidades também, né? E com as organizações da sociedade civil. Então, a gente tem um batalhão grande do lado de cá nessa luta diária. Né? A gente recebe desinformação diariamente, a gente checa, a gente divulga, a gente coloca toda a rede de parceiros para estar aí nesse desvelamento. Mas, por outro lado, nós temos desafios que a gente não tinha em 2018, com novas tecnologias atuando diretamente, como a deepfake, né? Que não tinha uma atuação grande em 2018 e que agora em 2022 Você pode ver um vídeo meu e eu mesmo vou desconfiar se sou eu ou não. Digo, meu Deus, eu estava ali, que a coisa foi feita dessa forma. Então, nós temos novos desafios, nós temos novos lugares, né? O Telegram, como essa terra sem lei, está se transformando no principal espaço, não só para desinformação, mas para discurso de ódio, para neonazistas, para uma série de coisas, e que a gente não tem a mesma penetração e ainda não tem o mesmo conhecimento que a gente já tem das outras redes e das plataformas e dos outros aplicativos de mensagem que no Brasil se transformaram em rede. Então, eu acredito que a gente tem desafios, mas também a gente está mais alerta.
Posso? Agora, você pergunta como combater a desinformação, né? Acho que em continuidade que os colegas já colocaram, eu diria que é uma tarefa muito difícil, né? Muito difícil, mas necessária, né? Difícil porque a gente lida com pessoas já convictas, né? Porque recebem informações, muitas vezes, de pessoas próximas, né? De suas bolhas, seus familiares, e são pessoas que têm muita opinião, às vezes não têm a informação, mas têm opinião, né? Então é bem, bem complicado. Mas é uma tarefa necessária porque há que se combater, né, a contra-informação, há que se denunciar, há que se divulgar a informação correta. Então, acho que o primeiro enfrentamento é realmente um trabalho a partir de nossos ambientes de convivência, né? Às vezes a gente não quer entrar em atrito com familiares, graças a Deus eu não tenho muito isso, pelo menos no círculo próximo, mas também não queremos entrar muito em atrito com amigos, mas eu acho que tem que mudar essa postura, né? Porque senão essas informações falsas, mentirosas, vão progredindo, né? Então acho que a gente tem essa responsabilidade, né? Enquanto cidadãos, realmente de fazer esse combate corajosamente, com paciência, a lá Paulo Freire, né? Mas também com certo vigor e rigor, né? E eu acho que o caminho também é realmente levar essas denúncias às agências de checagem, né? Que fazem um papel fundamental. Eu acho que se a gente tem conhecimento, tem que levar. Também levar as denúncias às mídias, as mídias sociais digitais, né? Facebook, Instagram, todas essas ali. Se a gente também interferir denunciando, indicando coisas para serem verificadas, eu acho que tudo isso vai ajudando, né? Porque o momento é muito difícil mesmo, né? Quando a gente tem, por exemplo, agora um presidente da República que contestou a negociação feita pelo Supremo Tribunal Eleitoral com o WhatsApp, né, em relação à grande possibilidade de grupos numerosos, né? E o que que a presidência fez, né? Chamou isso de censura, né? Não viu como acordo. Chegou a dizer aí numa das os canais de televisão de que o WhatsApp deveria conversar com ele, né, e não com o Supremo Tribunal Eleitoral. Então, a situação é muito difícil mesmo. Eu acho que esse combate vai ser uma guerra, né? Esse processo eleitoral vai envolver realmente uma guerra nas mídias digitais, e cada um acho que tem a sua responsabilidade nesse, dentro do possível, né? Dentro dos círculos então que a gente convive.
Eu estava aqui pensando, né, que tem uma ordem, múltiplas ordens ou níveis ou aspectos que um intelectual pode intervir, né? Desde a sala de aula, ou escrevendo, ou até com a minha família, como disse a Cecília, entre nós. Mas colocando a questão propriamente, né, quer dizer, o que eu trago, como eu vejo, né, eu sempre acho que, bom, Eu tenho uma formação que ela é de sociologia, mas sempre uma sociologia engajada, uma sociologia da transformação, uma sociologia, como vocês quiserem dizer, não, de mudança disso que está aí. Mas eu, enquanto uma, né, mas eu acho que há outros, né, quer dizer, uma comunidade. E aí também começar a pensar também, que se nós somos uma comunidade, temos uma diversidade entre nós, esses outros, né, quer dizer, os desinformadores também têm. Né? Eu acho que aí a gente pode, como todo mundo aí está falando, quer dizer, desde os lugares ou as comunidades de ódio, né, propriamente fascistas, e até um outro lado que eu acho que vem muito de uma ignorância. De uma ignorância, quer dizer, de um país em que a educação foi... Eu não tenho nada contra, quer dizer, trabalhamos não, os meios de comunicação, mas há uma falência da educação que não é propriamente de políticas de educação. São dos educadores, como também nós, tá certo? Quando elegemos objetos que não têm nada a ver com o que a gente está vivendo e que tem a potencialidade, que deve ter a potencialidade de mudar isso, mesmo que não seja eu. Então, eu, como um doutor que se forma, o que, que eu posso fazer? O meu trabalho vai ser transformado em livro ou transformado em artigos, e aí que eu vejo também essa possibilidade de você trabalhar, não preciso estar num coletivo, vamos dizer assim, né? Não preciso, quer dizer, não preciso eu, né? Eu quero dizer, cada um, essas coisas de um, como atuar. Eu sempre me coloco que o trabalho meu, no caso do intelectual, como sou formada, é o seu trabalho teórico. E o trabalho teórico é um tipo de praxis, que depende, quer dizer, desse trabalho teórico, feito em sala de aula, feito através de projetos, que tem a mesma validade de alguém que está dentro de um coletivo na favela da Maré, entende? Fazendo rádio popular, fazendo elementos de intervenção também. Tá? Eu queria deixar bem claro também, quando eu penso em questão de conhecimento, eu acho que é a coisa mais revolucionária que se pode fazer, porque mudar o conhecimento é mudar a forma de fazer o conhecimento e mudar, portanto, o tipo de reflexão, o tipo de engajamento que você tem com as teorias, a negação de teorias, o diálogo entre teorias que você coloca, não é? Sem nunca, mas nunca perder de vista onde você está. Você está no Brasil, você não está na Austrália. E alguém que faz um coletivo na Austrália pode ser que não valha para o Brasil. Entendeu? Então, eu quero dizer que eu coloco para mim, quer dizer, claro, quando eu estou falando isso, eu estou me irmanando com gente da América Latina, que não é como... Por quê? Porque não vou falar nem de sul global, mas falar de quem é nosso vizinho mesmo, né? Em termos históricos, em termos de lutas, em termos de reivindicações, e etc., não é? Então, ou seja, como a gente vai poder dizer, mas eu não posso me alongar nisso, né? Quer dizer, quantos usam bibliografia de latino-americanos nas suas aulas? Certo? Quantos falam deles? Não. Aquela questão da recepção de teorias que a gente tem que muito que ver. E, portanto, como disse alguém, né, e muito bem colocado, as ideias fora de lugar não começam com os que estão de baixo, não. Começam com os que estão de cima. Eu sou muito crítica disso, sabe? Eu acho que... E eu sou a primeira a ler a última coisa que o fulano de tal colocou numa revista, quer dizer, daquela que a gente tem acesso por causa da CAPES, né? Que a gente não pode comprar, Mas, entendeu? Quer dizer, ao mesmo tempo, você ser uma cidadã ou uma intelectual do mundo sem deixar de ser uma intelectual brasileira. E não tem como isso se fez, como a gente fala. Quer dizer, como é que a gente começa a falar de ecologia, outros saberes? Né? Falo isso muito. Ou a questão nossa mesmo de desigualdade, de dominação, é disso aí que eu tenho que ir, como eu, né? Quer dizer, eu sou uma investigadora, de trazer para dentro das minhas reflexões, estudos, projetos que eu submeto, né? E mais aí com relação à nossa pós-graduação. A primeira coisa, quer dizer, não adianta ir falar no mercado que lá está a coisa já monetizada. Eu não vou falar que a pós-graduação está monetizada. É a maneira de pensar a pesquisa, que quase sempre é para você ter um título para trabalhar. Porque a gente não tem condição de ser pesquisador, assim, quer dizer, vamos deixar isso por aí. Mas levar a uma reflexividade, não é reflexão, daquilo que a pessoa está fazendo, portanto, os mestrandos, os doutorandos, é aquilo que eu realmente me dedico. Veja o que você está fazendo. Pense, de onde vem isso? Não adianta fazer uma coisa que você não tem passado, não tem história. Tudo tem história e tudo é político. Tudo é posicionado, tudo tem... As minhas colocações, é claro que elas são... Elas são, como vão dizer, tomam partido. Não existe aqui neutralidade, né? Todos. Mas, assim, no sentido de estar falando, quer dizer, o que, que as universidades podem fazer? O Paulino falou, olha, vamos debater, etc. Eu acho isso fundamental. E... Outras pessoas na universidade também, dependendo do seu nível de graduação ou de pós, podem estimular fazer outras coisas. E aí o pesquisador ou intelectual como mediador. Eu gostaria de ser um intelectual público, mas eu acho que eu não tenho perfil para isso, né? Vamos deixar isso para o Janine, não é? Vamos deixar isso. Olha, o Wilson Gomes, que bem-vindo. É? Eu acho que essa, eles são realmente muito importantes. Quer dizer, falando de nós assim, mais próximos, né? Nesses que a gente pode, e muito mais, evidente, falar desses intelectuais públicos que são chamados pela mídia, sempre estão para falar, não é? Para dizer, claro. Não é? Agora, também não. Não, mas eles nunca vão ser chamados pela mídia. São chamados, sim. A mídia também não é essa coisa de que eu só vou chamar bolsonarista. Ou... É complicado isso, né? Quando a gente começa a se tornar um... E todo mundo tem essa tendência, né? Não que eu tenha a verdade, não que eu tenha razão, mas ser ortodoxo, né? Com relação a certas coisas. Vou até aqui no mais não dá, etc. Então, o que a gente quer? Que 2023 seja outra coisa no país. Que seja uma outra coisa no país. Entende? E acho que aí cada um, com essa coisa da desinformação, até coloquei que a desinformação pode ser uma oportunidade para a gente pensar os estudos de outra maneira. Que é isso que eu estava falando, de reconfiguração, pode ser uma oportunidade. Né? Tanto que essa desinformação, claro, né, no nosso país, foi contra a ciência por um governo aí instalado, né, que não fez nada, mas ficou claro, apesar de mídia levar cientista, vinha assim, do outro lado uma descrença absoluta, absoluta com relação à ciência. Então, olha, que coisa, quer dizer, é uma oportunidade aí da gente se colocar dentro disso, de fazer, como a gente diz, na crise, oportunidades. Né? Então, mais ou menos isso.
Ruth Manuela de Brito Costa, aqui na plataforma Zoom, ela pergunta, como aliar de forma prática universidades e sociedade na prevenção e combate à desinformação? A educação midiática é o ponto de partida? Quem gostaria de responder? Então, vamos lá, Cecília, por favor.
Sim, eu acho que é muito importante, né? Porque as pessoas não sabem muito bem como funcionam os bastidores, né, das mídias digitais, das redes digitais, dos meios de comunicação tradicionais. Então, essa educação midiática ajuda a abrir caminhos, ajuda a desenvolver novos conhecimentos, né? Mas não por meio de um discurso, um discurso, vamos dizer, que tente convencer o outro, mas por meio de se trabalhar realmente a informação científica, né? Aí eu alio com a fala da Imaculata, porque, por exemplo, com a pandemia, como ficou importante para a sociedade o papel da ciência, né? Então, eu acho que é um momento realmente que nunca a ciência foi tão debatida. E quanto trabalho científico que já tem, né, sobre tudo isso, que pode ser usado do ponto de vista da informação válida, né, da informação gerada pelas pesquisas, informação gerada pelos grupos que estão fazendo as checagens, né? Então, eu acho que dá para trabalhar, sim, a partir do conhecimento gerado, do conhecimento confiável, né, todo um trabalho de educação para uma postura crítica, né, das pessoas diante das informações, da circulação das informações nem sempre confiáveis, né, no contexto dos relacionamentos sociais.
A próxima pergunta é do Cleiton Pessoa Amaral. O Cleiton faz a pergunta pelo Facebook, ele está nos acompanhando ao vivo. A legislação anti-fake news não avançou e o papel de conter conteúdos de desinformação está a cargo de grupos ou empresas privadas de checagem que não têm um critério totalmente neutro. Como podemos ver no futuro um checador de conteúdos de profissionais sem a carga ideológica? Os jornalistas do futuro vão ter que ocupar mais tempo em desconstruir a desinformação do que a busca por novos desafios ou projetos jornalísticos, como diz a Ana Regina, na Terra Sem Lei?
Esse finalzinho da sua questão, viu, Cleiton, me veio a cabeça, até te estimulo a produzir, quem sabe, uma proposta de uma série, né, para essas plataformas que nós temos, essa realidade quase distópica que você descreve, que tem se transformado, sim, numa realidade, se é que eu posso usar desse termo, uma realidade real, né? Porque eu acho que, por um lado, é necessário cada vez mais que jornalistas se transformem em instrumentos de checagem com cada vez mais relevância, né, nas iniciativas que têm sido desenvolvidas dentro e fora da mídia em relação a isso. Então, acho que os veículos de comunicação têm um papel muito importante, né, parafraseando também o finalzinho da fala da professora Imaculata, acho que na pandemia e no atual período, né, de governo federal, os veículos de comunicação têm desempenhado um papel muito importante em relação à checagem, à comunicação e ciência, e eu acho que também, a exemplo, né, do que a professora Cecília acabou de falar, é essencial que estimulemos a sociedade em ações de literacia midiática, de preparação para lidar com todo esse ecossistema que está à nossa volta em termos de produção, de distribuição e de acesso à informação. E, nesse sentido, acho que as instituições de educação, né, especialmente as universidades, as faculdades, têm um papel muito importante, né, e que, quero acreditar, vão ser cada vez mais reconhecidos à medida que a gente conseguir conciliar ações de ensino, pesquisa e extensão em relação a essa temática, né? E aí, aproveitando só alguns ganchos que tinham sido falado antes, eu estou de acordo com a Ana Regina, né? Eu acho que em 2022 a gente já conseguiu sequenciar um pouco melhor as ações que foram desenvolvidas ao longo desses últimos anos, né, em comparação a certo ambiente ainda pouco conhecido de 2018, o que implica, acho que, num acompanhamento ainda mais intenso, seja no âmbito das práticas, com os veículos de comunicação, em certas tentativas de monitoramento e acompanhamento das plataformas para que a gente consiga encontrar um ambiente saudável. Né? Acho que é didático pensar que o sistema de comunicação se aproxima nesse sentido ao que a gente tem em relação à alimentação. Né? Se alimentar bem, às vezes, é mais difícil do que se alimentar mal. Então, para que isso aconteça, é fundamental preparar as pessoas para tratarem melhor os alimentos, né? Nesse caso, as informações, e, consequentemente, também terem uma vida mais saudável.
Quer completar, Ana Regina?
Sim, rapidinho. Só complementando, eu acho que a pergunta dele traz... E eu me alinho com o Paulino, com a professora Cecília, que já foi colocado. Né? Acho que a pergunta dele traz uma conjuntura maior que a gente não tem tempo para tratar aqui. Né? Tem sinalidades entre os regimes de verdade, né? Entre ciência e regime de experiência, assim, regime científico da evidência, da experiência, dos valores, das crenças, e a gente não tem como tratar disso aqui nesse momento. Mas eu acho que a gente precisa ter certo que o jornalismo não dá conta do fenômeno sozinho. A gente precisa descer do pedestal enquanto jornalistas. Eu acho que a educação midiática não é só o ponto de partida, mas o ponto de chegada também. A gente precisa educar uma sociedade. Né? Educa comunicação, eu acho que a educação midiática são coisas divergentes, mas que convergem. Né? Divergentes que convergem é ótimo. Né? Diferentes, mas convergem. E eu acho que a gente precisa descer do pedestal enquanto jornalista. A gente precisa se abrir para os outros regimes de verdade, a gente precisa se abrir para o diálogo. A gente precisa ouvir os outros regimes, inclusive dos valores e das crenças, para que a gente possa, dentro desse processo de reconhecimento da ignorância, como falou a professora Imaculata, sim, tem muito a ver com ignorância, não? É construção da ignorância, como diz o Peter Burke numa conversa com a gente há alguns meses, manutenção de uma ignorância, não? E eu acho que a gente precisa abrir para ir, para ouvir o outro, para saber em qual regime se encontra e como a gente pode, de repente, encontrar ou não um ponto de confluência. Né? Então, eu acho que todas essas dimensões do fenômeno podem ser atacadas, desde que a gente desça do pedestal de achar que o jornalista detém um status de verdade ainda nessa sociedade completamente fragmentada. Eu acho que descendo, se abrindo para o diálogo, ouvindo o outro, talvez a gente consiga, em alguma medida, avançar nesse processo de conscientização coletiva que é tão necessária nesse momento.
Trago a pergunta da Ana Sueli Pinho Lopes, que faz a pergunta pelo Facebook. Haverá avanço nas campanhas eleitorais frente à luta pela defesa da divulgação da informação verídica?
É difícil prever, né, como as campanhas vão atuar. Né? O jornalismo se preocupa muito assim, em projetar, né, para o futuro. A gente ouvindo aí, a gente sempre percebe esse tipo de preocupação. Como é um tema realmente do momento, né, provavelmente haverá nessa campanha um trabalho mais forte, né? Denunciando as notícias falsas, as mentiras, as informações fake, né? Nem toda informação fake é notícia também, mas eu acho que vai depender um pouco também de como as campanhas vão estar atuando, né, a partir das mídias, né, das mídias digitais.
Eu acho que assim, é difícil fazer um exercício, né, como bem apontou a Cecília, né, de tendências, assim, né, de certa futurologia, né? Mas eu acho que existe uma possibilidade significativa de, nessas eleições, haver um pouco mais de monitoramento, né, de acompanhamento das estratégias. Eu tenderia a dizer que, muito possivelmente, diferentemente de 2018, né, certas práticas não vão acontecer com a mesma desenvoltura, digamos assim, mas certamente surgirão também tecnologias alternativas às que a gente já tem, que serão plataformas, serão instrumentos de propaganda e de propagação da desinformação. Né? Então, acho que o melhor cenário é que estejamos todos atentos, né? e que nas nossas atividades de ensino, pesquisa e extensão, nas nossas práticas científicas, acadêmicas, a gente consiga acompanhar e fazer disso um estímulo à produção acadêmica, ao desenvolvimento de monografias, de artigos, né? E também de promoção da cidadania para que a gente tenha um resultado eleitoral mais justo, né? E mais relacionado à vontade popular e menos a manipulações.
E o Papo Com dessa semana está terminando. O programa dessa semana iniciou a série da quarta temporada das lives Cátedra Intercom 2022, realizada pela Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, a Intercom. O Papo Com é o podcast que discute temáticas relacionadas à pesquisa em comunicação e suas repercussões para a sociedade. Produzido pelo Praxijó, grupo de pesquisa vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Ceará, em colaboração com outros programas de pós-graduação da área. Eu sou Edgar Patrício, professor do curso de Jornalismo e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Ceará. Bruno Balacó produz comigo Papo Com. Ele é doutorando em comunicação aqui do PPG Com UFC. Ian Magalhães, estudante do curso de jornalismo da UFC, também colabora com a gente. A gente agradece muito sua escuta. Você pode enviar sua crítica ou sugestão para podcastpapocom@gmail.com. Você também pode acompanhar as novidades do Papo Com no @podcastpapocom. Até o próximo episódio, gente!